Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte, hoje é quinta-feira, 28 de novembro de 2024. Começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou o Luciano Seixas e fico com você sempre de segunda a sexta, ao vivo, das 4 às 5 da tarde, pelo horário de Brasília, pelo streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. E se prepara que hoje tem conteúdo que mexe no bolso do brasileiro. Vamos detalhar para você todas as medidas de fortalecimento da regra fiscal anunciadas aí pelo Ministério da Fazenda. Nova faixa de isenção do imposto de renda, novidade também no abono salarial e muito mais. É assunto que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da Empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
E a gente começa o giro de hoje com a notícia quente, que é o anúncio de várias medidas para manter o equilíbrio das contas públicas com responsabilidade fiscal. Ontem à noite, todas as emissoras de rádio e TV exibiram um pronunciamento do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. E hoje cedo, no Palácio do Planalto, vários ministros do setor econômico também fizeram uma coletiva de imprensa para tirar todas as dúvidas sobre o assunto. Então vamos ao primeiro ponto, a chamada reforma da renda. O ministro Haddad anunciou a isenção do imposto de renda pessoa física para quem recebe até R$5.000. Já quem ganha a partir de R$50.000 pagará um pouco mais no imposto de renda. Vamos ouvir esse trecho.
Quem ganha mais deve contribuir mais, permitindo que possamos investir em áreas que transformam a vida das pessoas. Reafirmamos, portanto, nosso compromisso com as famílias brasileiras. Proteger o emprego, aumentar o poder de compra e assegurar o crescimento sustentável da economia. Exatamente por isso, anunciamos hoje também a maior reforma da renda de nossa história. Honrando os compromissos assumidos pelo presidente Lula, com a aprovação da reforma da renda, uma parte importante da classe média, que ganha até R$5.000 por mês, não pagará mais imposto de renda. É o Brasil justo, com menos imposto e mais dinheiro no bolso para investir no seu pequeno negócio, impulsionar o comércio do seu bairro e ajudar a sua cidade a crescer. A nova medida não trará impacto fiscal, ou seja, não aumentará os gastos do governo. Porque quem tem renda superior a R$50.000 por mês, pagará um pouco mais. Tudo sem excessos e respeitando padrões internacionais consagrados. Você sabe, essa medida, combinada à histórica reforma tributária, fará com que grande parte do povo brasileiro não pague nem imposto de renda, nem imposto sobre produtos da cesta básica, inclusive a carne. Corrigindo grande parte da inaceitável injustiça tributária que aprofundava a desigualdade social em nosso país.
E o ministro da Fazenda também anunciou medidas que pretendem gerar R$70 bilhões em economia aos cofres públicos nos próximos 2 anos. E garantiu que o abono salarial PIS/PASEP e o reajuste do salário mínimo vão permanecer. Vamos ouvir.
Garantiremos estabilidade e eficiência. E asseguraremos que os avanços conquistados sejam protegidos e ampliados. Já devolvemos ao trabalhador e à trabalhadora o ganho real no salário mínimo. Esse direito, esquecido pelo governo anterior, retornou com o presidente Lula. E com as novas regras propostas, o salário mínimo continuará subindo acima da inflação, de forma sustentável e dentro da nova regra fiscal. Para garantir que as políticas públicas cheguem a quem realmente necessita, nós vamos aperfeiçoar os mecanismos de controle que foram desmontados no período anterior. Fraudes e distorções atrasam o atendimento a quem mais precisa. Para as aposentadorias militares, nós vamos promover mais igualdade, com a instituição de uma idade mínima para a reserva e a limitação de transferência de pensões, além de outros ajustes. São mudanças justas e necessárias. Para atender as famílias que mais precisam, o abono salarial será assegurado a quem ganha até R$ 2.640. Esse valor será corrigido pela inflação nos próximos anos e se tornará permanente quando corresponder a um salário mínimo e meio. As medidas também combatem privilégios incompatíveis com o princípio da igualdade. Vamos corrigir excessos e garantir que todos os agentes públicos estejam sujeitos ao teto constitucional. Juntos, com o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional, aprimoramos as regras do orçamento. O montante global das emendas parlamentares crescerá abaixo do limite das regras fiscais. Além disso, 50% das emendas das comissões do Congresso passarão a ir obrigatoriamente para a saúde pública, reforçando o SUS. Essas medidas que mencionei vão gerar uma economia de R$ 70 bilhões nos próximos 2 anos e consolidam o compromisso deste governo com a sustentabilidade fiscal do país.
Bom, todas essas propostas agora devem ser apreciadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Hoje de manhã, o ministro Fernando Haddad, acompanhado do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, esteve no Senado. Ouça o que o ministro Padilha falou durante o encontro com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.
Cada uma das propostas que está sendo, do pacote que está sendo feito pelo governo federal, e o nosso compromisso no Senado é que, tão logo a Câmara dos Deputados aprecie a proposta de emenda à Constituição e o projeto de lei complementar, o Senado submeta diretamente ao plenário para que possa ser ratificado em revisão aquilo que a Câmara fizer em relação a esse pacote. Então, esse compromisso foi feito com o ministro Fernando Haddad, com o ministro Padilha, com o próprio presidente Lula ontem, do nosso engajamento para que até o final do ano, antes do recesso, possamos ver apreciadas essas medidas da equipe econômica.
Bom, como é numa democracia, agora vai passar pelo Congresso, as coisas podem mudar por lá, né? Por enquanto, estamos aí na repercussão, vendo aí o que, vai acontecer, o Brasil inteiro ligado. São mudanças grandes, principalmente essa aí do ajuste, né, do imposto de renda, para quem ganha até R$ 5.000 não pagar mais imposto de renda. E é claro que isso impacta de forma diferente as diferentes partes da sociedade e do mercado, né? O mercado é sempre um mistério. Há quem diga que o que agrada a sociedade desagrada o mercado, né? E vice-versa. Bom, a expectativa é que a redução da carga tributária para a classe média, essa isenção aí do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, acabe estimulando o consumo e impulsionando a atividade econômica no Brasil. Vamos acompanhar. O setor portuário brasileiro vai receber investimentos de R$ 20 bilhões até 2026, com a maior carteira de leilões e concessões da história. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, falou sobre o plano estratégico anunciado nesta quarta-feira. Vamos ouvir.
A gente está trabalhando internamente bastante ao lado da ANTAC para que a gente possa acelerar também a carteira de leilões no Brasil nesses próximos 3 anos. E a gente espera que nos 4 anos do governo do presidente Lula, a gente possa fazer efetivamente mais de 55 leilões. Já foram feitos 10 leilões ao longo do ano de 2023 e a gente espera acelerar agora em 2024 e 2025 ainda a carteira de grandes leilões lá na B3 para que a gente possa prover investimentos fortemente aqui no setor portuário brasileiro.
Olha, os portos são estratégicos para qualquer país do mundo, desempenham aí um papel fundamental no desenvolvimento econômico e na integração do país e inclusive o país com outros países, a chamada integração global, né? Investir em infraestrutura portuária, modernizar as operações, promover a sustentabilidade, esse fator sustentabilidade está em tudo hoje na vida, né? Tudo isso é essencial para garantir a competitividade e o crescimento econômico de um país. Os portos conectam diferentes setores da economia, né? Indústria, agricultura, serviços. E há também essa conexão, essa integração entre diferentes modais de transporte. O marítimo, o rodoviário, ferroviário e aéreo para distribuição aí de vários produtos. Então, porto significa riqueza. É bom estar atento a isso. O Instituto Nacional de Meteorologia, ou de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, esse é o INMETRO, realizou uma fiscalização inédita em placas solares em Mato Grosso, Minas Gerais, Espírito Santo e Goiás. Durante a fiscalização, amostras de placas de diferentes marcas foram analisadas. Uma delas, o modelo Tessan 560 watts, coletada no Mato Grosso, foi reprovada por não entregar a potência declarada, causando prejuízo ao consumidor. Essa é a Tessan 560W. Outras duas estão sendo analisadas. De acordo com a autarquia, a ação foi motivada pela crescente demanda por esses equipamentos e pelas denúncias registradas na ouvidoria do INMETRO. Quem identificar irregularidades pode denunciar a ouvidoria do INMETRO pelo site gov.br/INMETRO ou pelo telefone 0800-285-1818. O Ministério das Cidades anunciou que vai destinar mais de 4.200 novas unidades habitacionais para famílias enquadradas em quatro modalidades do Minha Casa Minha Vida: calamidades, entidades, rural e urbana. Lademir Filipim conta pra gente.
O Ministério das Cidades anunciou que vai destinar 4.219 novas unidades habitacionais para famílias enquadradas em quatro modalidades do Minha Casa Minha Vida: calamidades, entidades, rural e urbana. A expectativa é de que mais de 16 mil brasileiros sejam beneficiados nas cinco regiões do país. A informação foi publicada nesta quarta-feira, dia 27, no Diário Oficial da União. Agricultores, familiares, trabalhadores rurais e de comunidades tradicionais serão beneficiados com 2.448 novos lares distribuídos pelos seguintes estados: Bahia, Ceará, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Sergipe. No Rio Grande do Sul, 692 unidades habitacionais serão destinadas para 26 cidades por meio do Minha Casa Minha Vida Calamidades, voltado ao atendimento de famílias atingidas por desastres naturais. Na modalidade urbana do Minha Casa Minha Vida, que prevê a provisão subsidiada de novas unidades habitacionais em áreas urbanas com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial, residências serão construídas em Minas Gerais, no Pará, no Piauí, no Sergipe e em Tocantins. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim.
Vamos lá, olha, circula nas redes sociais o boato de que novas regras para a Carteira Nacional de Habilitação CNH entram em vigor em janeiro de 2025. O Ministério dos Transportes desmentiu a informação. E a Stefânia Lima conta agora pra gente.
Circula nas redes sociais o boato de que novas regras para a Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, entram em vigor em janeiro de 2025. O Ministério dos Transportes desmentiu a informação. Segundo a pasta, trata-se de um projeto de lei que ainda está em tramitação e não foi aprovado. Mesmo se aprovado, ainda precisa passar pela sanção presidencial. Para ficar bem informado e não cair ou espalhar desinformações, acesse o site do Ministério em gov.br/transportes. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da Agência Rádio Gov, em Brasília, Stefânia Lima.
Olha, mais de 30% dos municípios brasileiros ainda usam lixões, a forma menos adequada de descarte de resíduos. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. Olha ela aí de novo, Stefânia Lima.
Mais de 30% dos municípios brasileiros ainda usam lixões, a forma menos adequada de descarte de resíduos. A maioria está nas regiões Norte e Nordeste. Pouco mais de 28% fazem a destinação correta em aterros sanitários, mesmo após 14 anos da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Os dados são do Suplemento de Saneamento da Pesquisa de Informações Básicas Municipais, MUNIC, 2023, divulgados nesta quinta-feira pelo IBGE. Ainda de acordo com a pesquisa, a coleta seletiva existe em quase 61% dos municípios, mas catadores informais ainda atuam em grande parte das cidades. Já soluções sustentáveis para a drenagem, como jardins de chuva, estão presentes em apenas 24,5%. A pesquisa Munique 2023 também destaca avanços na política de saneamento básico, mas aponta desafios na educação ambiental e gestão de resíduos. Para conferir todos os dados da pesquisa Munique 2023, acesse bge.gov.br. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov, em Brasília, Estefânia Lima.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
E agora vamos saber como é que está o tempo em todas as regiões do país. Roda a previsão aí, Zé.
Previsão do tempo para esta quinta-feira, 28 de novembro.
Centro-Oeste.
Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, tem nesta quinta-feira muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada pela manhã, passando a muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas na parte da tarde. Os termômetros registram mínima de 24 e máxima de 32 graus. A umidade do ar é de 50 a 90%. Campos de Julho, no Mato Grosso, festeja aniversário com muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima 22, a máxima 28 graus. A umidade relativa do ar é de 70 a 100%.
Nordeste.
Teresina, no Piauí, apresenta sol entre muitas nuvens. A temperatura marca mínima de 26 e máxima de 38 graus. A umidade do ar vai de 25 a 85%. Capistrano, no Ceará, celebra aniversário com sol entre poucas nuvens pela manhã e sol entre muitas nuvens à tarde. A temperatura oscila de 21 a 33 graus e a umidade do ar é de 40 a 90%.
Norte.
Manaus, no Amazonas, fica com muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas. A temperatura mínima é de 24 e a máxima 35 graus. A umidade do ar é de 65 a 90%. Porto Velho, em Rondônia, tem muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperatura mínima 24, máxima 33 graus. A umidade do ar é de 65 a 95%.
Sudeste.
Belo Horizonte, em Minas Gerais, fica com sol entre poucas nuvens. A temperatura varia entre 17 e 33 graus. A umidade relativa do ar marca de 30 a 90%. Franca, em São Paulo, festeja aniversário com sol entre muitas nuvens pela manhã e muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada à tarde. A temperatura mínima 19, máxima 33 graus. A umidade do ar vai de 30 a 80%.
Sul.
Porto Alegre, capital gaúcha, fica com muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima é de 22 e a máxima 27 graus, com umidade que varia entre 85% e 90%. São Miguel do Iguaçu, no Paraná, celebra aniversário com muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas pela manhã e muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde. A temperatura mínima é de 27 e a máxima 33 graus. A umidade do ar gira em torno de 50 a 80%. Você ouviu a previsão do tempo para esta quinta-feira, 28 de novembro. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Vladimir Filippin.
Vamos lá. lá, aquela hora de mandar aquele abraço para todos os moradores das cidades que a gente ouviu aí que fazem aniversário hoje, né? Parabéns para Campos de Julho, no Mato Grosso, Capistrano, no Ceará, Franca, em São Paulo, e São Miguel do Iguaçu, no Paraná, que completam mais um ano hoje. Aí eu abro aqui o meu Comunica BR para saber como o governo federal está chegando aí na sua cidade. Em Campos de Julho, um dos principais produtores de grãos do estado do Mato Grosso, lá é coisa de grande produtor, hein? Olha só, pelo Pronaf, só houve a contratação de R$200 mil agora em 2024. Mas para agropecuária já foram liberados mais de R$398 milhões pelo governo federal. Falei que era coisa de gente grande, né? Em Capistrano, no Ceará, a economia está muito baseada aí no comércio e na agricultura familiar. E para esses pequenos agricultores do governo federal já liberou esse ano R$7 milhões via Pronaf para a turma lá de Capistrano. Franca, São Paulo, é a terra dos calçados. R$394,5 milhões foram contratados em operações de crédito produtivo e imobiliário para empreendedores e empresas pelos bancos federais. E tem mais R$67 milhões contratados pelo Pronamp para as pequenas empresas de Franca. São Miguel do Iguaçu, lá no Paraná, tem mais ou menos 30 mil habitantes, já recebeu esse ano R$215 milhões para financiamento da agropecuária e R$57 milhões para agricultura familiar via Pronaf, lá para os pequenos agricultores de São Miguel do Iguaçu. Olha, você ainda vai ouvir no nosso Assunto Federal os destaques da Voz do Brasil de hoje e muito mais. Fique com a gente. Agora, pelo horário de Brasília, são 4h22.
Defesa Civil Alerta é o mais novo sistema de alertas do governo federal. Com a nova ferramenta, todas as pessoas que estiverem em uma área de risco vão receber uma mensagem no seu celular sem a necessidade de qualquer cadastro prévio. O sistema utiliza a rede de telefonia para emitir o alerta, com aviso sonoro, suspendendo qualquer conteúdo em uso na tela do usuário. O alerta também vai funcionar nos celulares em modo silencioso. A tecnologia inédita no Brasil foi desenvolvida em conjunto pelos Ministérios das Comunicações e da Integração e do Desenvolvimento Regional. Ela vai proporcionar maior segurança, alertando a comunidade, tanto aqueles que moram na região e visitantes, inclusive estrangeiros que estão no local, prevenindo assim maiores danos, sejam eles físicos ou financeiros. E lembre-se, em caso de emergências, ligue para a Defesa Civil 199 ou para o Corpo de Bombeiros 193.
Você que já serviu as Forças Armadas, atenção, chegou a hora de viver esse orgulho mais uma vez.
A Semana do Reservista vem aí. Nos 4 primeiros anos, você pode se apresentar online. No 5º ano, você deve se apresentar no quartel mais próximo. Venha rever seus amigos e cumprir a missão de cooperar com a garantia da soberania nacional. Acesse gov.br/defesa e saiba mais. Ministério da Defesa. Brasil. União e Reconstrução.
Momento Entrevista. O Dia Nacional da Consciência Negra, celebrado dia 20 de novembro, marcou o início da campanha 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra mulheres. Foram realizadas várias ações do governo federal para ampliar a rede de enfrentamento à violência e garantir que a população possa debater o tema. Em entrevista para a jornalista do Canal Gov, Vanessa Leda, a diretora de Proteção de Direitos do Ministério das Mulheres, Pagu Rodrigues, explicou sobre as iniciativas. Você ouve agora a entrevista completa.
Diretora, fala um pouco sobre essa campanha, o que ela traz, quais são as ações, porque essas ações, além de incentivar as denúncias, elas também fortalecem a rede de atendimento, não é isso?
Sim, a gente dá início, né, aqui no Brasil a campanha nos 21 dias de ativismo, porque começa no dia 20, que é o dia da consciência negra, pensando aí nessa essa lógica estruturante da sociedade brasileira, em que a maioria da população é composta por mulheres, é composta por mulheres negras, que também são as mais afetadas pelos índices de violência e pelos índices de feminicídio. Então é uma campanha que inicia com uma série de ações do governo federal para conscientizar, para ampliar a rede de enfrentamento à violência, mas também para garantir que a população possa debater o tema e possa se conscientizar e também apoiar as mulheres que estão em situação de violência. A gente sabe que a denúncia ela é sempre fundamental em toda e qualquer situação que uma mulher viva de violência e, por isso, também a criação e o incentivo de mecanismos para que essas violências possam ser denunciadas, né? Considerando aí que a gente acabou de firmar com alguns estados, por exemplo, os pontos focais do Ligue 180, para que os estados estabeleçam um fluxo melhor de acolhimento e encaminhamento das denúncias dessas mulheres que são vítimas de violência. Também ampliamos a rede, né, das Casas da Mulher Brasileira e fizemos aí nesse último período a adesão, né, com os estados ao Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios, já ações consideradas no âmbito desses 21 dias de ativismo.
Maravilha! E além dessa campanha contra a violência, a gente tem também a campanha para o empoderamento feminino, a busca por um mercado de trabalho mais justo. Conta um pouco para a gente, diretora.
Bom, Vanessa, o Ministério das Mulheres tem sido incentivador, né, da ampliação da empregabilidade das mulheres, baseado também na lei que foi aprovada, 14.611 de 2023, que prevê a igualdade salarial entre mulheres e homens no Brasil. O Ministério das Mulheres lançou um plano com 79 ações, agora no mês de setembro, para garantir o aumento e a participação das mulheres no mercado de trabalho, para garantir que as mulheres possam ocupar os mesmos cargos com o mesmo nível salarial, tendo a mesma formação que os homens. Hoje, a gente presencia uma realidade em que as mulheres continuam recebendo 20% a menos do que os homens, né? E também é necessário que a gente promova políticas para que essas mulheres possam permanecer no mercado de trabalho. Isso inclui toda uma estrutura, né, de Estado que também permita uma política de cuidados distributiva, vamos dizer assim, né, que garanta a responsabilidade das famílias no trabalho de cuidado, que muitas vezes é executado pelas mulheres, que amplia a política de creches, os restaurantes coletivos, as lavanderias coletivas, porque a gente sabe que todo esse trabalho de cuidados hoje ele é uma sobrecarga para as mulheres, trabalham uma média de 10 horas a mais por semana em relação aos homens, e a partir dessas políticas de cuidado você consegue também garantir a política de igualdade salarial e a permanência dessas mulheres no mercado de trabalho. Para além disso, a gente tem construído políticas de enfrentamento à violência política contra as mulheres. Porque a gente sabe, né, que toda mulher que ocupa um espaço de liderança e de empoderamento vivencia outras séries de violências que não são as mesmas do tipo vivenciada em âmbito íntimo, né, como ataques, a subestimação do seu espaço de decisão. Muitas vezes essas lideranças são ameaçadas no seu espaço, né, de construção política, e a gente tem incentivado uma política nacional também para enfrentar essas violências, né? A violência política contra as mulheres, como a gente tem debatido.
Diretora, a gente tem nesses 21 dias uma programação, a população que tiver interessada em saber um pouco mais, quais são os canais de informação que a gente pode ter?
A gente pode acessar, né, o site do Ministério das Mulheres, tem a nossa programação para os 21 dias de ativismo, as nossas redes sociais do Ministério das Mulheres, a gente tem publicado lá diariamente todas as atividades que o Ministério está desenvolvendo nesses 21 dias. Podemos citar algumas aqui. Essa semana a gente fez, né, duas atividades importantíssimas. A primeira foi um diálogo com todas as secretárias estaduais de política para as mulheres nos estados para debater todas as políticas do Ministério e a implementação dessas políticas nos estados e nos municípios, né? Nessa lógica que a gente quer o fortalecimento e a capilarização da política para as mulheres em todo o Brasil. Também fizemos aí a adesão, né, ao Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios. 20 estados já aderiram ao Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios e a adesão dos estados ao protocolo do Ligue 180 para justamente discutir os fluxos de encaminhamento das denúncias de mulheres em situação de violência. Ainda está previsto para esse mês a realização de conferências territoriais que debaterão o tema, né, de enfrentamento à violência em relação a mulheres indígenas. Nossa previsão também é poder entregar um protocolo aí de fluxo melhor desenhado para a expedição de medidas protetivas de urgência no Fórum Nacional de Juízes, que acontecerá em Salvador. Então, é um protocolo importante de debate com o sistema de justiça para garantir tanto a celeridade da expedição de medidas protetivas de urgência, quanto que este fluxo ele seja bem desenhado para o serviço da Casa da Mulher Brasileira, mas também para toda a rede de enfrentamento à violência contra mulheres que existe no Brasil, né? A gente tem uma rede aí hoje que contabiliza cerca de 2.700 equipamentos que acolhem mulheres em situação de violência no Brasil todo. Então, são essas algumas das ações previstas.
Programação realmente extensa, importantíssima. E olha, diretora, eu acho que é sempre bom a gente lembrar que é obrigação e dever de toda a população proteger as mulheres, né? Então, além do canal mais conhecido, que é o Ligue 180, que outros canais de denúncia a gente pode oferecer aí para a população que seja um canal efetivo, eficiente para a gente ajudar e proteger nossas mulheres?
Vanessa, a gente sempre recomenda a seguinte forma, né? Em situações de urgência, que as mulheres acionem o Disque 190, né? E acionem a polícia em qualquer situação de urgência de violência que elas estejam vivendo. Em situações de denúncia e que elas precisam também de informações para onde serem direcionadas, que equipamento procurarem, a gente pede que acionem o Ligue 180. Também, eu acho que é importante dizer, nesse momento em que a gente está incentivando as denúncias e o acolhimento dessas mulheres, ressaltar que ainda nos 21 dias de ativismo, a gente irá publicar a regulamentação do protocolo Não É Não, que justamente, né, também regulamenta os estabelecimentos onde há venda de bebida alcoólica, as casas noturnas, para mulheres que sofrem violência sexual, importunação sexual nesses espaços, possam realmente vivenciá-los de maneira segura. E em todos esses estabelecimentos, a partir da regulamentação do protocolo Não É Não, também deverão contar com a divulgação desses canais que eu estou trazendo aqui, o Ligue 180 e o acionamento da polícia num caso de urgência, no caso de uma violência que essa mulher sofrer nesses espaços. Então, são ações fundamentais para que a gente consiga enfrentar todas essas formas de violência e, no médio prazo, impactar também os índices de feminicídio que a gente presencia no Brasil. O Brasil vive uma epidemia de feminicídios e a gente sabe que todas essas ações de caráter preventivo, elas realmente impedem, no final, que um feminicídio aconteça. Então, são fundamentais. E antes, acho que da gente finalizar, eu queria destacar mais duas ações do Ministério das Mulheres, em conjunto e combinadamente com outros ministérios, que deverão ser entregues ainda nos 21 dias, que é a regulamentação de uma política reparatória que prevê um auxílio para órfãos do feminicídio e a regulamentação de outra política fundamental e estruturante, que é o auxílio aluguel para mulheres em situação de violência. Então, a gente tem uma série de ações aí nesses 21 dias que vão debater com a sociedade essa consciência e o apoio que todo mundo tem que dar a uma mulher que está em situação de violência e a garantia dessas políticas para que essas mulheres realmente vivenciem uma vida livre de violências.
A gente acabou de ouvir a entrevista com a diretora de Proteção de Direitos do Ministério das Mulheres, Pagu Rodrigues. Você ouve esse e outros conteúdos no portal radiogov.ebc.com.br. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber. E olha, termina hoje aqui em Brasília a quarta edição da Semana Nacional da Educação Profissional e Tecnológica. O evento, que acontece no estádio Mané Garrincha, tem o objetivo de ampliar o reconhecimento social e a atratividade dessa modalidade de ensino. Essas e outras informações sobre o evento você ouve agora no Boletim MEC. Roda aí, Zé.
Olá, eu sou Bruna Rodrigues e você está ouvindo o Boletim MEC. O segundo dia da quarta Semana Nacional da Educação Profissional e Tecnológica está cheio de atividades que vão além das práticas educativas convencionais, refletindo o tema deste ano, que é inovação, inclusão e sustentabilidade. Os participantes poderão montar soft robôs, criar estampas inspiradas na fauna e flora do Brasil e até controlar drones via computador. E quem compartilhou um pouco da sua experiência foi o estudante Paulo César, do curso técnico de mecânica, lá do Instituto Federal do Espírito Santo, campus Cachoeiro do Itapemirim.
Está sendo uma experiência muito boa, é a minha primeira vez. Eu acho muito necessário esses eventos, é muito bom. Para mostrar que os projetos que a gente tem, o nosso objetivo é mostrar a ciência de uma forma mais atrativa e intuitiva. De mostrar que ciências não é uma coisa maçante, é uma coisa que pode ser legal e desmistificar isso.
O evento é organizado pelo Ministério da Educação por meio da CETEC, Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, e vai até o dia 28 de novembro. As atividades são voltadas para todos os públicos, especialmente estudantes, profissionais da educação e pessoas interessadas em conhecer as inovações desenvolvidas pelas instituições que ofertam educação profissional no Brasil. A professora Iracema Suzano, da Escola Técnica Estadual Chico Science, de Olinda, no Pernambuco, destacou o caráter transformador da educação e como o evento tem impactado a vida dos estudantes.
É uma forma de você mostrar que a pesquisa ela é importante, mostrar que esses projetos eles são importantes. E a partir desses alunos é onde a gente tem a esperança de um futuro e de uma transformação melhor na sociedade. Hoje, os alunos que eu trago, é tudo novo para eles. Então, assim, cria uma expectativa muito grande, né? E dizer, eu quero mais, eu quero estudar mais, eu quero inovar mais, eu quero usar a tecnologia a meu favor e mudar a realidade.
Alexandre da Silva, consultor de iniciativas nacionais do Senai do Distrito Federal, ressaltou a importância da Semana Nacional da Educação Profissional e Tecnológica.
A gente consegue apresentar algum dos nossos segmentos para os visitantes dos estandes. Então, o visitante ele consegue colocar até a mão na massa aqui, como os nossos alunos também executam nos laboratórios das escolas do Senai.
Para mais informações, acesse www.gov.br/MEC. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal.
Vamos lá, agora 4h36, mandando um abraço aqui para o Evônio Madureira. Ele está lá em Combinado, no Tocantins, na Rádio Comunitária Estrela FM. Evônio, obrigado pela companhia aí, hein? E agora vamos para Pernambuco, porque o estado recebeu a visita de uma comitiva do governo federal que anunciou obras do novo PAC. É o Boletim Sintonia chegando. Vamos ouvir.
Sintonia, uma parceria da Assessoria de Comunicação da Casa Civil da Presidência da República com a agência Rádio Gov.
A caravana do novo PAC chegou a Pernambuco e acompanhou o progresso das obras do programa junto a representantes do Estado e de municípios. O novo PAC totaliza 43 bilhões de reais de investimentos em Pernambuco. Os recursos são distribuídos entre 1.322 empreendimentos. Duas das obras mais importantes do estado são o Canal do Fragoso e o Hospital da Criança, locais onde ministros e autoridades fizeram vistorias. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, explicou o objetivo das agendas.
A ideia, portanto, é ver eventuais entraves, eventuais atrasos e buscar acelerar a execução para que tenhamos, portanto, com um volume grande de obras sendo executadas, mais geração de emprego, mais atividade econômica e, ao fim dessas obras, possamos entregar hospitais para a população, maternidades, policlínicas, obras estruturantes.
Vamos lá, 4h38, hoje é dia de episódio novo do Fio da Meada, produzido pelo canal Educação, aqui no Assunto Federal. E hoje a gente reflete sobre o impacto da evolução tecnológica na nossa vida. A inteligência artificial tem trazido inovação, facilidades e possibilidades ao dia a dia. Desde a música que a gente ouve até carros que se deslocam sem motorista, tem de tudo, né? Mas há também questionamentos sobre essa tecnologia. Ouça e reflita com a gente.
Se você é um millennial, vai se lembrar deles. Os Jetsons, o desenho animado da década de 60, mostra uma família que vive no ano de 2062. Eu mesmo gosto tanto dessa ideia e, como representante da geração dos millennials, coloquei uma menção aos Jetsons na abertura de um episódio do programa Caminhos da Reportagem. Vamos dar uma olhada.
Bom dia, Murilo. Hoje é quarta-feira, 16 de julho de 1969.
Rosa, quais são os meus compromissos da manhã de hoje?
Às 11 horas tem reunião de pauta.
Certo.
E agora, às 10, você pediu para lembrar do lançamento da Apollo 11.
Legal, né? E bora nessa viagem do tempo seguindo esse fio, que é o fio da meada. Carros voadores, as mais diversas tecnologias e eles, os robôs. Tudo fazia parte do cotidiano dos Jetsons. Hoje, faltam aí menos de 40 anos para chegarmos ao ano em que o desenho previa. Eu ainda não consigo vislumbrar um congestionamento nos ares, mas o alcance da chamada IA, inteligência artificial, esse já é grande. Difícil até imaginar onde é que ela não está. De música a carros sem motorista, o uso da inteligência artificial nos mais diversos aspectos da vida tem sido alvo de muitos debates, e é nesse universo que surge o ChatGPT. Vamos deixar que ele mesmo se defina?
O ChatGPT é um modelo de linguagem desenvolvido pela OpenAI, projetado para entender e gerar texto em conversas interativas. Ele utiliza inteligência artificial para responder a uma variedade de consultas e fornecer informações de forma contextual.
Essa ferramenta pode criar ideias totalmente inéditas a partir dos dados que o usuário fornece, como textos, posts, artigos, resumos. O segredo é fazer a pergunta certa. Que sonha essa tecnologia, né? Mas como tudo na vida, também tem o lado que merece atenção e até mesmo desconfiança. É, no mínimo, desafiador. Vamos lá. Se você abastece a inteligência artificial com informações a ponto da ferramenta conseguir escrever um livro sobre um tema, quem é o autor da obra? Você? O chat? E se pensarmos, de repente, na profissão de nutricionista, seria o chat capaz de propor uma dieta responsável? Tem muito pano para manga nessa história. E a inteligência artificial, de forma geral, vem causando desconfortos. Imagina só. Um fotógrafo alemão venceu um grande prêmio e recusou a honraria. E isso depois dele revelar que o trabalho, aquele que foi premiado, era uma criação de IA. Vamos lá do início? 1943, dois pesquisadores americanos pensaram um modelo matemático para representar o funcionamento do cérebro. Essa era a ideia de neurônios artificiais. Pouco mais de 10 anos depois, o professor John McCarthy usou o termo inteligência artificial pela primeira vez, pensando na possibilidade de máquinas demonstrarem inteligência semelhante à humana. De lá para cá, muitas invenções ganharam forma. Plataformas de streaming, reconhecimento facial, redes sociais são apenas alguns dos exemplos de inteligência artificial. E no meio de tanto avanço, impossível não se questionar. Nós, humanos, vamos conseguir lidar com essas transformações? A máquina vai dominar o homem? Há quem diga que não se precisa ter medo, que a chave da questão é produzir sistemas seguros, que se o usuário perceber que não é seguro, é só parar. Mas é tão simples assim? Quer um exemplo do cinema? O filme Eu, Robô, com Will Smith, conta um pouquinho dessa história. E o ser humano é sempre tão visionário, mas muitas vezes também é ganancioso. Ele seria capaz de avaliar a hora de parar? Fica aí o questionamento. Mas ó, esse é um debate que precisa ser feito. A inteligência artificial tá aí. É importante. Nós, a sociedade, é que precisamos descobrir os meios de fazer ela trabalhar sempre a nosso favor. Siga o Fio da Meada nas redes sociais, o canal Educação tem muito mais conteúdo para você por lá. Fui.
O Fio da Meada é uma produção do canal Educação. Este episódio teve a apresentação de Murilo Carvalho, Ministério da Educação, União e Reconstrução.
Assunto Federal. Momento Serviço.
As regras para a concessão de crédito consignado para novos aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social vão mudar. A medida não altera os consignados já existentes e não antecipa a portabilidade de crédito para todos os segurados. De acordo com o presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, a medida aumenta a proteção de aposentados e pensionistas contra o assédio dos bancos para a realização de empréstimos consignados. Mais informações com Thaísa Vitória.
A partir de janeiro de 2025, as regras para concessão de crédito consignado para novos aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social vão mudar. O crédito consignado é aquele com desconto em folha e juros mais baixos. Os segurados que começarem a receber o benefício vão poder solicitar o consignado antes do prazo de 90 dias no banco onde será pago o benefício. Para as demais instituições que não fazem o pagamento da folha, somente a partir do 91º dia da concessão do novo benefício, a oferta vai poder ser feita. A medida não altera os consignados já existentes e não antecipa a portabilidade de crédito para todos os segurados. Ou seja, os novos beneficiários somente vão poder fazer a portabilidade do crédito consignado e do cartão para outros bancos a partir do 91º dia da concessão da aposentadoria ou pensão. A taxa atual dessa modalidade de crédito é de 1,66% ao mês no empréstimo pessoal consignado e de 2,46% no cartão de crédito e cartão de benefício. Pelas regras, o segurado do INSS pode comprometer até 45% do benefício com o empréstimo. Desse total, 35% são para empréstimo pessoal, 5% para cartão de crédito e 5% para cartão de benefício. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Thaísa Vitória.
É, como o presidente do INSS disse, né, é preciso cuidar da proteção aí de aposentados e pensionistas contra o assédio dos bancos. O mercado financeiro demonstra aí um grande entusiasmo pelos empréstimos consignados por causa da baixa taxa de inadimplência, né? As parcelas são descontadas diretamente na folha de pagamento ou no benefício, né? E o risco de inadimplência é quase zero. Isso garante um fluxo de caixa, dinheiro entrando tranquilamente para os bancos, né? Além disso, esse tipo de empréstimo tem custos operacionais reduzidos para os bancos. E ainda há a seguinte questão: alta procura pelos empréstimos consignados é constante, especialmente entre aposentados e pensionistas, servidores públicos, né? Que tem nessa modalidade uma forma de crédito mais acessível e segura. Mas se não houver planejamento cuidadoso, o cliente acaba se enrolando, porque muitas vezes ele nem vê os descontos que estão saindo ali direto no seu contra-cheque. Vamos lá, pagamentos do Bolsa Família continuam nesta quinta-feira para os beneficiários com o número de identificação social NIS, terminando em 9. Saiba mais no Caixa Notícias de hoje.
Caixa Notícias.
A Caixa inicia nesta quinta-feira, dia 28, o pagamento do Bolsa Família referente ao mês de novembro para os beneficiários com o número de identificação social, o NIS, terminado em 9. O pagamento é realizado na Poupança Caixa ou Conta Caixa Tem. Com o Caixa Tem, o beneficiário pode pagar contas e fazer transferências diretamente pelo aplicativo no celular. O benefício também pode ser movimentado com o cartão de débito em comércios, unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui, terminais de autoatendimento e agências da Caixa. Além disso, é possível realizar saques sem cartão utilizando a identificação biométrica previamente cadastrada. No aplicativo Bolsa Família, é possível acompanhar as informações do benefício, além de receber atualizações e novidades sobre o programa. Para baixar os aplicativos Caixa Tem e Bolsa Família, basta acessar a loja de aplicativos do seu smartphone. É gratuito, não se esqueça.
Vamos lá, agricultores e agricultoras familiares. Esse conteúdo é para você. Uma nova lei autoriza o aumento da participação da União no Fundo Garantidor de Operações. Isso quer dizer que você vai poder pegar crédito mais barato para investir na produção. É que com a lei sancionada ontem pelo presidente Lula, as instituições financeiras poderão utilizar a garantia oferecida pelo fundo para cobrir até 100% do valor das operações contratadas pelo PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Mais informações com Pablo Mundim.
Com a sanção do projeto de lei nessa quarta-feira, a União fica autorizada a usar o Fundo Garantidor de Operações, o FGO, para empréstimos do PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. A medida também garante investimentos de R$500 milhões no fundo. Segundo o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, com a sanção, mais agricultores familiares poderão pegar crédito mais barato para investir na produção alimentar.
O objetivo desta medida é dar garantias para os agricultores tomarem crédito. O crédito é bom, mas muitas vezes o agricultor diz, é bom, mas eu não pego. que eu não tenho as garantias para pegar o crédito.
Nos quatro primeiros meses do plano Safra Agricultura Familiar 2024-2025, foram quase 30 bilhões de reais em recursos. O valor é 4% maior que o contratado no mesmo período da safra passada. Foram mais de 677 mil operações de financiamento para agricultores familiares, agroindustriais e cooperativas. As regiões Nordeste, com 48%, e Sul, com 34%, foram as que mais acessaram o crédito rural do Pronaf no atual Plano Safra, que este ano teve recorde. O governo federal garantiu investimentos de 76 bilhões de reais de crédito e juros mais baixos. Oportunidade que o agricultor Rafael da Lenogar e Paz esperava. A pequena propriedade em São Luís Gonzaga, no Rio Grande do Sul, produz milho, feno, horta e ovelhas. Com o crédito do Pronaf, o Rafael pode comprar um trator para ajudar na lida diária.
Meu último uso, agora nos últimos anos, foi na questão da aquisição de equipamentos. O Pronaf mais alimento, aí para melhorar a tecnologia da propriedade, aquisição de trator, aquisição de equipamentos para lidar no feno. Então, ele tem uma importância fundamental. Sem o Pronaf, pequeno agricultor, agricultor familiar, não teria condição de adquirir esse equipamento.
A medida deve ampliar ainda mais a agricultura familiar, que, segundo o censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, representa 77% dos estabelecimentos agrícolas do país, emprega quase 70% do total de pessoas ocupadas na agropecuária e é a base da economia de 90% dos municípios brasileiros que têm até 20 mil habitantes. Reportagem Pablo Mundim.
Tem sintomas de dengue, zika ou chikungunya? A hora de procurar uma unidade básica de saúde é agora. Se notar manchas vermelhas no corpo, não se automedique e procure atendimento médico. Se tiver febre, sentir dores de cabeça e atrás dos olhos, não perca tempo. Procure uma unidade básica de saúde. Se sentir dores no corpo, nenhum influenciador vai te orientar tão bem quanto um profissional de saúde. Não deixe para depois o cuidado com os sintomas da dengue, zika ou chikungunya. Tem sintomas? A hora de procurar uma unidade básica de saúde é agora. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução.
Hoje é dia de Ação de Graças e amanhã dia de Black Friday, mas o consumo já está a todo vapor. E é sempre bom lembrar de alguns cuidados para que as compras sejam seguras e realmente vantajosas. Estefânia Lima.
Durante a Black Friday, é dia de procurar as melhores ofertas, mas também de tomar alguns cuidados para que as compras sejam seguras e realmente vantajosas. Por isso, o Ministério da Justiça e Segurança Pública reforça que o Código de Defesa do Consumidor garante direitos importantes. Um exemplo é o direito a informações claras e verdadeiras sobre o produto, incluindo preços, características e condições de pagamento. Além disso, o consumidor também tem o direito de arrependimento em até 7 dias para compras online. A dica também é comparar preços, checar a reputação das lojas e evitar promoções que pareçam boas demais para ser verdade. Ferramentas como o site consumidor.gov.br ajudam a registrar reclamações e verificar se a loja é confiável. E atenção, práticas como simular descontos aumentando preços antes do evento são ilegais. Fique de olho e garanta uma Black Friday segura e consciente. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov, em Brasília, Stefania Lima.
E agora um recado para você saber como participar aqui do Assunto Federal com a gente. Manda aí, Thaísa.
Olá, ouvintes e radialistas parceiros de todo o país. Aqui quem fala é Thaísa Vitória, da equipe Rádio Gov. E eu tenho um convite para você. Está com dúvidas sobre algum programa do governo federal aí na sua cidade ou na sua região? Ou quer saber mais sobre algum benefício, obra ou recurso do governo? A gente faz a ponte entre a sua pergunta e a resposta de fontes oficiais. É o quadro Manda Aí. Basta enviar a sua dúvida para o WhatsApp 61 99645-7037. Vou repetir. 61 99645-7037. Manda aí uma mensagem de texto ou de áudio dizendo o seu nome, o nome da sua cidade e estado e a sua pergunta. A nossa produção vai atrás da resposta. Então, não perde tempo, manda aí.
E sabe quem mandou aqui uma mensagem? Foi o ministro Márcio Macedo, da Secretaria-Geral da Presidência da República. Vamos ouvir aí, Zé.
Olá, Rádio Gov, eu sou Márcio Macedo, ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República,
ministro do Lula. Eu quero desejar sucesso para a Rádio Gov, que já está no coração do brasileiro, da brasileira, fazendo um sucesso grande, dialogando com mentes e corações do nosso país. Sucesso e parabéns pela programação.
Vamos lá, chegou a hora de receber aqui a editora-chefe da Voz do Brasil, Mariana Jungmann, que todo dia traz em primeira mão os destaques da Voz. Boa tarde, Mari.
Tudo bem, Luciano?
Tudo bem?
Boa tarde.
E aí, o que temos hoje? Novidades?
Bom, temos.
Sempre, né?
Sempre. Luca, a gente vai falar do anúncio que o ministro Fernando Haddad fez ontem e detalhou melhor hoje sobre a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês.
É um bocado de gente, né, Mari?
É muita gente e um alívio importante aí para quem tá nessa faixa de renda, né, Luciano?
Certeza.
Porque hoje tem direito à isenção do imposto de renda quem ganha até 2 salários mínimos por mês, que dá R$2.824. Essas pessoas não pagam imposto. Aí, a partir dessa faixa, a pessoa vai pagando uma tabela progressiva de imposto de renda. Quanto maior o salário, maior o imposto que a pessoa vai pagar. Então, você está botando essa isenção até R$5.000, que é a intenção do governo. E isso vai ser negociado e tratado ainda com o Congresso Nacional.
Com o Congresso, né? Pode mudar, né?
É isso. Mas o objetivo é esse, é o que o governo anunciou hoje, é o que já deixa a gente feliz, que já dá aquele alívio para quem ganha até R$5.000. Para compensar isso, quem ganha mais de R$50.000 por mês vai pagar um pouco mais de imposto. Mas aí é aquele negócio, né, Luciano?
É lógico.
É justo que quem ganha mais pague mais, né?
Uhum.
Bom, o ministro anunciou junto aí com essa história um pacote também de ajuste fiscal. O que é ajuste fiscal, Luciano? O que a gente quer dizer quando fala em ajuste fiscal? O governo tem que ajustar as contas dele, assim como quem ganha até R$5.000, o governo também tem que ajustar. E o ministro, então, anunciou aí uma série de medidas que vão fazer um ajuste para a gente ter uma economia aí nos próximos 2 anos de R$70 bilhões e que vai chegar a mais de R$300 bilhões até 2030. Então, é um pacote que envolve, por exemplo, ajuste no abono salarial. Hoje tem direito a abono quem ganha até 2 salários mínimos, vai passar a ter direito só quem ganha até 1,5 salário. Vai ter um ajuste aí no reajuste do salário mínimo, que vai também ter que ficar dentro. Vai continuar tendo um ganho real para o salário
acima
mínimo.
Acima da inflação, né?
Acima da inflação, mas vai ter uma trava aí, um teto, que é o mesmo teto que vale para todas as contas públicas. E isso tem uma implicação, então, tanto no salário mínimo quanto em pensões, aposentadorias, BPC. O ministro anunciou também algumas mudanças de regra para pensões de militares. Hoje, as famílias dos militares, a pensão pode ser passada de uma pessoa para outra. Agora não vai mais poder, vai ter apenas um beneficiário que vai receber essa pensão. Enfim, tem uma série de ajustes aí. Uhum. A gente vai detalhar tudo bonitinho na Voz do Brasil logo mais, Luciano.
Tá ótimo. A partir das 7 da noite. Tem mais?
Tem mais.
Vamos.
Só para a gente lembrar, dá tempo ainda? Dá tempo?
Dá tempo, claro.
Então, só pra gente lembrar que a gente tá na época de receber 13º, né, Luciano?
Oba, já tô contando com isso.
Quem é assalariado igual eu, você, a maior parte dos brasileiros aí, tem direito ao 13º. Quem tem carteira assinada, servidores públicos que tiverem pelo menos 15 dias de serviço, perdão, em um ano, e quem foi contratado depois do dia 15 de janeiro e completa um ano de emprego, então tem direito, nesses casos, tem direito ao 13º integral, né? Os outros, quem foi contratado depois dos primeiros 15 dias de janeiro, vai ter direito a 13º proporcional. E aí a gente lembra que a primeira parcela do 13º tem que ser paga agora até o dia 30 de novembro. Então, trabalhadores do Brasil, até o dia 30 de novembro, todo mundo recebendo a primeira parcela do 13º e depois a segunda parcela em dezembro, Luciano.
Ótimo.
A gente vai explicar todas essas regras também na Voz do Brasil daqui a pouquinho.
Daqui a pouco a gente se encontra mais uma vez, Mari. 7 da noite para todo o Brasil.
Até já. 7 da noite, eu e você.
Até já. Vamos lá, agora uma última notícia. O Ministério da Previdência Social e o INSS lançaram o cartão Meu INSS Vale Mais. O cartão é destinado a aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios permanentes. Com o cartão é possível antecipar até R$ 150,00 do benefício, com desconto direto na folha de pagamento, sem juros ou taxas. O cartão Meu INSS Vale Mais funciona como débito e pode ser usado para comprar alimentos, medicamentos e até para pagar transporte. Mais informações sobre essa novidade você encontra em gov.br/INSS. E está chegando ao final mais um programa Assunto Federal. Volto amanhã às 16h e espero você para mais uma tarde cheia de informação que faz a diferença no seu dia a dia. Um ótimo fim de tarde para você. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas. Uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. De segunda a sexta, às 16h, fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.